A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E nessa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, nós continuamos o nosso especial sobre o combate à violência doméstica. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto hoje é o juiz Marcos Antônio da Cunha Araújo, que atua na primeira vara criminal de Almirante Tamandaré. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui o Dr. Marcos. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos rádio ouvintes da Paraná Educativa. É um prazer estar podendo participar, contribuir um pouquinho nesse debate tão importante.
E, doutor, para a gente começar, então, a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste e quais são os objetivos dessa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa?
Pois não. Jéssica, o CNJ, que é o nosso Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu, cerca do ano de 2015, o chamado Programa Justiça pela Paz em Casa. Uhum. E tem a intenção de mobilizar todos os tribunais de justiça do país, justiça estadual, no sentido de dar maior aplicação, efetividade à Lei Maria da Penha, que já é conhecida, graças à atuação da própria imprensa, por toda a nossa sociedade. Concentra em esforços no sentido de agilizar e mobilizar a sociedade civil no combate à violência doméstica, mas, em especial, na parte jurisdicional, que é concentrar esforço para julgar o maior número possível de processos relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher. Uhum. Então, existem três datas importantes ao longo do ano, isso desde 2015, em março, em agosto e em novembro. Em março, privilegiando aí o Dia Internacional da Mulher, primeira semana, geralmente. Em agosto, a data da promulgação da lei, quando entrou em vigência a Lei Maria da Penha. Uhum. E em novembro, que é a data que se comemora o Dia Internacional de Eliminação da Violência contra a Mulher. Então, são datas, semanas concentradas e com motivos especiais em que todo o Poder Judiciário do país se mobiliza para dar atenção a esse tema.
Uhum. E quem que coordena esse trabalho aqui no Paraná, doutor?
Em especial no Paraná, nós temos uma coordenadoria que foi criada pelo Tribunal de Justiça em 2011, chamada CEVID, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, que é capitaneada hoje pela desembargadora Lenice Boldstein, que compõe ainda também essa mesma coordenadoria, mais seis juízas, com competência na atuação da violência doméstica. Essa coordenadoria, o CEVID, tem a responsabilidade de estimular políticas públicas, tanto na elaboração quanto na aplicação das políticas públicas no âmbito do Poder Judiciário. Focado aí na violência doméstica familiar também contra a mulher. Uhum. Também como forma de atuação efetiva, capacita magistrados, servidores, agentes públicos que atuam nas redes de proteção e principalmente no levantamento de dados sobre a violência doméstica, que é algo extremamente importante para a gente saber enfrentar o problema, para estabelecer novas formas de combater a violência doméstica. O feminicídio é um elemento que nasceu desse levantamento de dados e permite que determinados municípios tenham um atendimento especial pelo número mais alto de crimes contra a mulher. Então, é extremamente importante esse trabalho realizado pelo CEVIT aqui no estado do Paraná e também em outros estados da federação.
Uhum. E, doutor, ainda situando os nossos ouvintes com esse assunto, o senhor poderia esclarecer para a gente o que significa também a gente falar atualmente em violência doméstica e quais situações que podem configurar uma violência doméstica?
Bom, a violência doméstica, na verdade, apesar de hoje ser um tema reticente, que sempre está falando, ele não é tão velho assim. A definição dele nasceu em 2004, uma alteração legal trazida pela Lei 10.886, que definiu, lá no artigo 129 do Código Penal, o conceito violência doméstica.
Uhum.
E lá, dentro desse conceito de violência doméstica, não estava focada apenas a mulher, mas toda a violência praticada dentro do ambiente familiar, dentro da casa, desse conceito genérico de doméstico. Né? Então, ainda hoje, o parágrafo 9 do artigo 129 ainda contém que toda lesão praticada contra ascendentes, ou seja, meu pai, minha mãe, meu avô, bisavô, para cima de mim, né? Também contra descendentes, filhos, netos, netos, e por diante, irmãos, cônjuges, companheiros, ou qualquer outra pessoa com quem eu tenha convivido ou ainda conviva, em qualquer espécie de relações domésticas, até mesmo de coabitação ou de mera hospitalidade. Praticada a lesão nessas condições, a gente classifica como violência doméstica. Nós chamamos até, no ponto de vista da lesão corporal, como uma lesão qualificada. Já tem uma pena mais alta, a pena, uma lesão comum contra uma pessoa que eu não conheço, vai de um mês a um ano. Uhum. Essa qualificada vai de 3 meses a 3 anos de detenção. Esse é um conceito genérico de violência doméstica. Já a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 2006, ela acrescenta em especial a figura da mulher, colocando como a violência de gênero como uma qualificadora especial. Além de alterar o conceito também de violência doméstica, ela implica em várias restrições de medidas despenalizadoras, benefícios que antes existiam para os supostos agressores, e traz uma reprimenda muito maior com relação ao direito repressivo, ao direito penal. Então, nós temos aqui no Código Penal a definição de violência doméstica, lá no artigo 129. Porém, o próprio Código Penal, quando estabelece circunstâncias agravantes, também diz que toda e qualquer espécie de crime praticada em situações de relações domésticas, de coabitação e hospitalidade, também merece um agravamento maior. Está lá no artigo 61. Mas o mais importante para nós nessa discussão de agora, da Semana da Paz em Casa, é da violência e familiar contra a mulher, ou seja, aquela violência baseada na questão do gênero. E aí que causa lesão, morte, sofrimento físico, sexual, psicológico, material e patrimonial. Essa ampliação que a Lei Maria da Penha traz, e o artigo 5º, para a gente chegar a uma definição de violência doméstica e familiar contra a mulher, diz para nós o que pode configurar este crime contra a mulher.
Uhum.
Vale tanto para o crime praticado dentro da unidade doméstica, ou seja, a casa, tudo o que acontece nesse espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo, dentro da família, ou seja, não precisa estar dentro da mesma casa, basta ser aparentados por vontade expressa ou não. Então vale até para adoções, pessoas que se aproximaram da minha família, e mais amplo ainda, qualquer relação íntima de afeto. E vale para aquele caso do namoro, por mais breve que seja.
Sim.
Desde que eu tenha mantido uma relação íntima daquela pessoa e estou sendo agredida por força desta condição de gênero, por ser mulher.
Uhum.
Esta violência é configurada para nós como violência doméstica, genericamente falando hoje.
E, doutor, está certo a gente dizer também para os nossos ouvintes que a violência doméstica não é necessariamente, então, somente violência física. Pode haver outros tipos de violência?
Tá, claro, com certeza. Talvez esse seja o ponto mais importante que a gente tem aqui que frisar, que está discutindo, falando, porque as pessoas realmente entendem que quando se fala em violência doméstica tem que ter lesão, tem que ter tapa, tem que ter olho roxo, tem que ter arranhão. E a maior parte da violência que a gente vê, que no final vai acabar chegando à violência física, ela não começa com a violência física.
Uhum.
Ela começa com aquela que é a mais silenciosa, mais grave, mais machuca, que é a violência psicológica. Então, assim, o artigo 7º, ele foi muito amplo e muito feliz do legislador quando estabeleceu, dentro da Lei 11.340, quais são os tipos de violência contra a mulher. Isso é amplo. Então, vale, primeiro, violência física, qualquer conduta que ofenda a integridade física corporal da mulher. Violência psicológica, então, aí qualquer conduta humana que cause dano emocional, diminuição da pessoa, a autoestima dessa pessoa, que prejudique o seu desenvolvimento social, educacional, profissional,
uhum.
A conduta de controlar as ações da vítima, da mulher, na verdade, né? Opções religiosas, repressão a determinadas posicionamento que a pessoa tem, ações de humilhação acerca desses posicionamentos, vigilância constante sobre o que ela faz, sobre o que ela deixa de fazer, onde ela vai, está sempre prestando com isso, essa violência é a mais grave. E é nela que começa o processo de violência dentro de casa, que amanhã evolui para a violência física, às vezes para a violência sexual e tantas outras que a gente conhece.
Uhum.
Além de outras mais específicas, temos a violência sexual.
Sim.
O próprio nome já diz. Não é somente o estupro, o ato libidinoso, mas também a qualquer outra conduta que afete a liberdade sexual da mulher, inclusive da reprodução. A obrigação da mulher fazer o aborto, ou de não fazê-lo, de afetar o ponto de vista da sua reprodução, quando ela deve fazer isso ou aquilo, force alguém ao matrimônio, force alguém até a prostituição,
uhum.
manipulação de suas vontades sexuais, ou seja, usar a mulher como objeto para a satisfação sexual do outro, mesmo contrariando a vontade dela, que não deseja esse tipo de prática sexual. Esta violência, mesmo que consentida inicialmente, ela pode configurar uma violência sexual se avançar contra a vontade dela.
Uhum.
A violência patrimonial, também muito comum nas separações, os casais que já romperam laços e o marido geralmente se apropria, o ex-companheiro, enfim, geralmente se apropria de bens da mulher em situação de violência, o veículo, a casa, deixa a mulher exatamente em uma situação de penúria para que ela se sinta constrangida a retomar o relacionamento. Então essa violência patrimonial também é uma delas, e por fim a violência moral.
Uhum.
Que aí configura os crimes de calúnia, injúria e difamação. A honra da mulher, objetiva ou subjetiva, ela é exposta. Seja diretamente ao xingá-la, ao ser afrontada diretamente com palavras de toda a ordem, né, toda a natureza, mas também nas redes sociais. Agora é um crime específico, inclusive,
sim.
Que trata justamente da exposição desta pessoa que foi minha companheira, era minha companheira, e hoje não tem mais valor nenhum para mim, então eu posso destruir a sua imagem da maneira que me convém. É crime, é grave e tem que ser reprimido.
E doutor, como que o judiciário tem atuado para combater e coibir a violência doméstica? O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes dessa atuação do Poder Judiciário?
Bom, o poder Judiciário como tendo uma função específica de poder de prestação jurisdicional, acima de tudo, a função dele é dar a resposta às provocações dos órgãos de proteção. A começar pelo Ministério Público, que é responsável, que é o titular da ação penal pública incondicionada e condicionada à representação. Então, se tem algum papel imediato do Poder Judiciário, é dizer o direito no caso concreto.
Uhum.
A violência doméstica foi comunicada via medida de proteção ou via alguma denúncia, uma acusação formal. O principal objetivo do Poder Judiciário é dar o direito àquele que provoca. ou seja, condenar quando for o caso e absolver quando for o caso.
Uhum.
E a Semana da Paz em Casa tem esse foco, em virtude da demanda, atitude de processo que é conhecido, né, do país todo, que o judiciário passa, concentrar esforços no julgamento de causas, como acontece nas Semanas da Paz, é um dos objetivos principais, é darmos celeridade a esse julgamento. A própria lei, Maria da Penha, estabelece que os julgamentos de casos envolvendo violência contra a mulher tenham prioridade no julgamento. Mas esses esforços concentrados acabam fazendo com que mutirões sejam realizados, semanas inteiras de julgamentos, concentração de instruções, de audiências preliminares, sejam realizados. Isso dá uma celeridade muito grande. Os números da própria Semana da Paz retratam isso. Um segundo ponto que é importante da atuação do Poder Judiciário nesse combate à violência doméstica é o fortalecimento da rede de proteção. O Judiciário estar alinhado, estabelecer protocolos de atuação no combate à violência doméstica ajuda muito nessa repressão. Porque a maior dificuldade da vítima é romper a inércia, é romper os ciclos de violência, procurar o auxílio da delegacia, dos CREAS, CRAS, CRANs que existem pelo país, comunicando.
Uhum.
Estou sendo vítima de violência dentro da minha casa e não quero mais isso para mim. E nada mais frustrante do que essa mulher voltar para casa sem uma resposta efetiva.
Sim.
Porque ela vai se sentir cada vez mais vulnerável se ela não tiver o retorno imediato dos órgãos de apoio. Então, o trabalho do Poder Judiciário é manter, concentrar esforço, estimular o Poder Executivo, o Poder Legislativo, para que implante políticas públicas, para que instale as redes de proteção, capacite os profissionais para que dê o melhor atendimento a essas vítimas, elas se sintam efetivamente acolhidas quando da sua primeira busca aos órgãos, e possa retornar para casa ou encaminhada para algum abrigo com a certeza de que elas não estão desamparadas, como ficaram a vida inteira. Porque esse primeiro passo que ela dá, a gente não pode perder a confiança que ela nos registrou. A gente tem que dar essa resposta, tem que dar esse retorno. O Poder Judiciário tem sim esse trabalho importante no fortalecimento, porque é o órgão responsável de estar presente, de juntar o Poder Executivo, o Poder Legislativo, capacitar a Polícia Civil, capacitar a Guarda Civil, a Guarda Municipal, os agentes da Polícia Militar, que estão lá na frente para fazer o primeiro atendimento da vítima de violência. Esse trabalho, penso eu, que também compete aos magistrados, de sensibilização, para que esse nosso resultado final seja efetivamente de proteção à vítima e não de mera prestação jurisdicional sem um efeito prático na causa do problema.
Uhum. E como que tem sido a sua experiência profissional, doutor, atuando nessa área? O que que é mais desafiador nesse combate à violência doméstica?
Olha, eu já atuo no crime, no direito criminal, né?
Uhum.
Em especial na violência doméstica, cerca de 12 anos só na área criminal. E tem uma atenção especial pela questão da violência doméstica. E se eu pudesse resumir nessa experiência que eu tenho, o que é mais desafiador de atender os casos de é o preconceito. É impressionante como o preconceito que existe ainda no atendimento da mulher ainda é algo que a gente vai ter que caminhar muito para vencer. E esse preconceito, interessante, ele não está presente somente no homem, na sociedade de modo geral, ele está presente na própria vítima.
Uhum.
E começa pela própria manifestação, né? Eu acabo de reproduzir esse preconceito, porque a Lei Maria da Penha, em nenhum momento ela usa a palavra vítima. Ela fala mulher em situação de violência. E nós já começamos a tratar ela como vítima. Essa situação precisa ser mudada. A mulher precisa ter a capacidade de entender que ela está passando por um processo de violência e que isso não é perene, isso não é eterno. Ela tem que vencer isso. Então, o legislador foi muito feliz nesse processo de não utilizar na sua lei em nenhum momento a palavra vítima. Sempre mulher em situação de violência, tratando-a como um ser humano, dignidade, com condições de sair desse ciclo de violência. Mas o preconceito que eu falo é de ouvir das próprias mulheres a sua condição de enxergar nela mesmo a causa do problema. De ela se colocar, eu apanhei realmente porque eu provoquei, porque eu fiz isso, porque eu não deveria ter feito aquilo. Um processo que acontece logo após a repressão estatal. Então, o cidadão foi preso, em poucos meses a gente tem o contato com essa vítima, ou até o próprio rede de proteção, e já percebe na vítima essa culpa pelo que aconteceu. O que é o mais grave de tudo, porque só estimula a reiteração daquela conduta violenta que levou ela à conduta extrema de denunciar o seu agressor.
Uhum.
De denunciar aquele que está lhe agredindo, né, há muito tempo. Mas quando o Estado prende, quando o Estado afasta, quando o Estado aplica alguma medida de proteção que afeta aquela relação, ela se sente culpada, porque é cobrada pelos filhos, que se vê afastada do pai, que é cobrada pelas vezes a própria família dela. Né? Isso é normal, marido e mulher, entender e brigar. E ela se sente cada dia mais vulnerável. Então, vencer esse tipo de preconceito contra a mulher, eu vejo como mais desafiador.
Uhum.
Essa semana mesmo foram vários casos aqui, nós já estamos na quarta-feira, em 2 dias nós tivemos 3 casos em que a gente percebe quão vulnerável é a mulher com 40 anos de relacionamento.
Nossa.
E uma vulnerabilidade que começou antes do casamento. Ela já era submetida a condutas agressivas e mesmo assim avançou nessa relação abusiva e mantém isso por muito tempo.
Nossa.
E não consegue sair dela pelo preconceito social, que a família não a acolhe, não compreende a decisão dela, não entende a dificuldade de às vezes você abandonar um relacionamento abusivo com 3, 4, 5 filhos, sem qualificação profissional, porque passou a vida inteira dependendo economicamente daquela pessoa, e hoje não consegue cortar esse vínculo. Por quê? Porque o tempo passou, aquilo que lhe parecia normal hoje está quase insuportável, mas entre o insuportável e você começar do zero, você prefere o insuportável. E a violência continua dentro da sua vida. Mas é uma luta que a gente comprou, é uma briga que eu acho que vale a pena, e nos últimos anos, essas campanhas, a imprensa, o que se fala sobre violência doméstica hoje, todos os canais e redes de comunicação, nos dá esperança que em breve nós teremos um novo cenário, em que a mulher possa realmente ser tratada como um ser humano, com dignidade, com capacidade de fugir dessas relações abusivas desde o início, mas preparando os nossos novos jovens, a nossa geração. E naqueles que a gente puder atuar hoje, tentando libertá-las dessas situações de abuso, de violência, que a gente possa continuar nessa luta.
E, doutor, nessa linha do que o senhor estava comentando para os nossos ouvintes, dessa vulnerabilidade da mulher, a gente sabe que muitas mulheres também, após denunciarem os seus companheiros por violência doméstica, elas querem voltar atrás e, digamos assim, retirar a denúncia. E por que que isso acontece? Como que o judiciário tem atuado nessas situações?
Essa é uma situação muito peculiar, né? Porque a gente tem que entender a violência doméstica também não como um fenômeno de demonização, no sentido de que o fulano bate na mulher e então a gente tem que terminar aquela relação. Ah, saia disso aí, vai viver sua vida. Como se fosse simples a gente destruir o projeto de vida de alguém, né? Olhando de fora. Para quem olha de fora é simples. Mas para quem está dentro não é tão simples assim.
Sim.
Quantos de nós temos um projeto pessoal com alguém, escolher alguém para viver, seja em que circunstância for, mas você quando define que vai se juntar a alguém para viver, para construir uma família, você estabelece um projeto de vida, é o teu sonho, é a tua história. Entrar nesse processo e dizer para ela como ela deve fazer, é algo comum e fácil para esses atores, essas pessoas que fazem esse primeiro atendimento, e é por isso que a gente tem que estar preocupado com capacitação. A mulher não está pronta para rasgar e jogar tudo fora. Como é que eu faço para pôr uma mulher que passou anos cuidando da casa, cuidando dos filhos, e amanhã ela apanha, né, forma um pouco mais gravosa, chegou o conhecimento dos aparelhos sociais, e ela, agora, porque todo mundo está sabendo, a rede de proteção tomou conhecimento, chegou na mão do juiz, do promotor, ela é obrigada a abandonar. Não é simples, não é uma decisão fácil. A gente quer, lógico, que ela denuncie, que ela fale, mas nem sempre isso implica em uma decisão obrigatória dela desistir da relação. Talvez esse seja o maior desafio, né? O preconceito nosso também de querer que tudo seja assim, né? Bateu, tem que separar. E nem sempre é assim. Porque às vezes existe até amor mesmo. Ainda, apesar de toda a violência, existe um sentimento mais forte do que na própria violência. Uhum. Que é esse projeto de amor, de construção de uma família, que tem vínculos fortes, estáveis com os filhos, que a leva a relevar. Então ela vai, faz a denúncia, representa naquele momento lá perante a autoridade policial, vamos continuar o processo. Mas daqui a alguns meses, os filhos têm a falta do pai. Às vezes tem um problema com dependência química, que às vezes tem um problema com perda de emprego, enfim, uhum. Em situações que podem ter motivado aquela postura instintiva, que acabou abusando, exagerando a reação, causou uma situação de violência. Pode ser passageira, pode ser algo que já vem acontecendo há muito tempo, mas a gente não pode impor a ela o dever de tomar uma decisão radical, de romper com essa relação. E quando ela volta à sua realidade, ela percebe que às vezes o parceiro era o provedor da casa, que ela vai ter dificuldade de criar os filhos. Uhum. Que para ele continuar a vida sem ela é muito mais fácil do que ela sem ele. Ele situações. A própria família, que pressiona às vezes a vítima para que ela não largue tudo, não abandone. Eu apanhei a vida inteira, você apanhou uma vez só, não custa você perdoar ele e seguir adiante. Ou seja, a mulher passa por esse processo às vezes sozinha. De tomar uma decisão tão importante como essa, e não é incomum que elas realmente voltem à delegacia, venham em juízo e digam que não querem mais prosseguir com o processo. Porque uhum. Ele para de beber, porque depois da prisão ele mudou, porque depois da denúncia ele não foi mais pro bar. As coisas todas que podem ser causas desses problemas, e ela traz como justificativa para tanto. Trazer este problema para o processo, às vezes, é algo que a gente tem que olhar com empatia. Uhum. Eu já fui mais jovem e eu não compreendia esse processo. Muitas vezes percebia que os outros agentes de enfrentamento da violência também não compreendiam. Porque prendia, às vezes, o rapaz, o agressor, uma vez, e a vítima, na semana seguinte, já estava com ele de novo. Há duas semanas, ele chamava a polícia de volta para atender aquela mesma família. E é lógico que o aparelho estatal começa a falar, de novo, atender a senhora, ela já não poderia ter se livrado dele, está aqui apanhando de novo, eu tendo que vir aqui ajudar a senhora. E a gente percebe que as pessoas vão começando a perder o respeito pela própria vítima de fazer uhum. isso. Mas, como eu disse, quando nós começamos a olhar com um pouco de sensibilidade e colocar na posição da vítima e a dificuldade dela romper esse laço, essa dependência, ou até codependência mesmo, às vezes até química, uma situação de dependência química da vítima, a gente começa a perceber que é natural ela querer insistir naquela relação, com o sonho de que o meu príncipe encantado possa voltar amanhã, depois da atuação do Poder Judiciário. Uhum. E a gente tem adotado aqui, no meu posicionamento, algo um pouco mais flexível, mais sensível a essa condição, tem autorizado, rompendo ali inicialmente as medidas de proteção, revogando as medidas de proteção, autorizando que ela volte a viver com ele, mas com cautela, desde que ela esteja acompanhada pelo CREAS, seja uma das primeiras condições, encaminhá-la para a rede de proteção, para tentar evitar que esse retomado do relacionamento permita que ela volte a um relacionamento saudável e tenha condições de dizer não se essa violência retornar à sua casa. Mas é, sim, infelizmente, muito comum isso acontecer. E uma das posturas que a gente tem feito, inclusive, é a de conseguir arquivar alguns procedimentos uhum. quando a própria vítima já dá indicações de que ela vai alterar sua versão em juízo para absolver o seu agressor. Então, a oitiva dela com atenção pela rede pode evitar que amanhã ela venha até responder um crime mais grave do que o próprio agressor, que é a denunciação caluniosa, que é a falsa acusação. Porque ela imagina que se ela mantiver a versão inicial dela, o seu marido, seu companheiro vai ser condenado, vai ficar preso, e ela prefere dizer, olha, a delegacia não foi bem isso, eu estava nervosa, eu falei demais, eu não tomei o remédio, enfim, em situações que a gente já viu acontecer. E para evitar que ela seja denunciada por um crime como denunciação caluniosa, a gente tem tentado acompanhá-la com mais cautela durante as investigações para observar essa reaproximação dela e proteger naquilo que for possível.
Doutor Marcos, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo pelo brilhante trabalho que vocês têm feito.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.